Vamos entrar na segunda parte desta sessão plenária, o período de debate e votação da Recomendação à Assembleia da República sobre o tema Igualdade de Género, um debate para todos. Chegámos a esta sessão nacional com 22 projetos de recomendação que foram ontem debatidos em 4 comissões. Cada comissão aprovou um texto com um número máximo de 5 medidas e isto significa que temos um conjunto de 16 medidas e teremos agora de selecionar as 10 melhores que vão constituir a nossa recomendação final à Assembleia da República. Foi distribuído um documento que contém todas as medidas aprovadas nas 4 comissões. Como é natural, há medidas com conteúdos semelhantes e no texto que vamos discutir, estas foram ordenadas de forma a facilitar a nossa apreciação. Peço a todos os deputados que tenham em conta que este plenário vai tomar as decisões a nível nacional e, por isso, devem analisar com objetividade as medidas, qualquer que tenha sido a comissão em que participaram, para podermos decidir quais as 10 medidas que devem efetivamente ficar na nossa recomendação final. Agora já não é importante em que comissão cada um de vós participou. O que é preciso agora é decidir quais as 10 melhores medidas e, para isto, temos de eliminar 6 destas medidas. O processo previsto no nosso regimento é o de apresentar propostas de eliminação, isto é, discutir quais as medidas que acham que devem ser retiradas do guião. É o único meio que o nosso regimento permite nesta fase. Não pode haver alterações de redação. Peço a vossa atenção, pois vou passar a explicar como vamos fazer este debate. Cada proposta de eliminação tem de ser assinada por 10 deputados. Cada deputado só pode assinar uma única proposta e, naturalmente, podem ser apresentadas propostas assinadas por deputados de círculos diferentes. Daqui a pouco irei pedir a cada porta-voz que venha à mesa levantar os impressos onde devem ser apresentadas as propostas. Irei interromper a sessão por 20 minutos para que os deputados apresentem as propostas por escrito. Basta indicar o número da medida que pretendem eliminar e escrever os nomes dos deputados que apresentam a proposta. Peço-vos também que assinalem com um X o nome do deputado que irá explicar em nome desse grupo porque deve ser eliminada a medida. O terceiro passo, depois da mesa ordenar as propostas, faz-se um debate em 2 rondas. Durante a primeira ronda darei a palavra a um deputado subscritor de cada proposta para se pronunciar a favor da eliminação e em seguida darei a palavra a um outro deputado que queira falar contra, ou seja, que discorde da eliminação da medida. Com esta primeira ronda pretende-se que todos os deputados conheçam os argumentos a favor e os argumentos contra em relação a todas as propostas de eliminação antes de as votarem. Na segunda ronda, para relembrar os argumentos e para dar oportunidade de participação no debate a mais deputados, voltamos a ouvir um argumento a favor e um argumento contra a eliminação de cada medida e vota-se logo a seguir. Na segunda ronda, a mesa irá procurar dar a palavra a deputados diferentes dos que falaram na primeira ronda, como é óbvio. Mesmo que haja várias propostas de eliminação sobre a mesma medida, nesta ronda só vamos ouvir um argumento a favor e um argumento contra. Se vários deputados levantarem o braço, cabe à mesa decidir dar a palavra apenas a um deles, procurando garantir a alternância dos círculos. Se no final desta fase a recomendação tiver mais de 10 medidas, teremos de fazer a votação de cada uma destas 10 medidas e só as 10 mais votadas é que vão constar na recomendação final. Alguém tem dúvidas sobre como se vai realizar o resto dos trabalhos? Portanto, vamos prosseguir. Peço aos porta-vozes que venham buscar à mesa os impressos e que os distribuam pelos seus deputados. Vou então interromper a sessão por 20 minutos. Os deputados que quiserem apresentar propostas de eliminação devem juntar-se para assinar e entregarem à mesa. Lembrem-se de que cada deputado só pode assinar uma única proposta e que cada proposta tem de recolher 10 assinaturas. Está interrompida a sessão. Deram entrada na mesa 12 propostas de eliminação, vou anunciá-las e peço-vos que anotem no vosso texto das medidas que têm propostas de eliminação. A primeira medida é a medida número 2, com uma proposta de eliminação e foi apresentada pelos deputados do círculo de Leiria, Évora, Castelo Branco, Santarém, Açores, Madeira e Porto. Segue-se a proposta de eliminação referente à medida número 3, assinada pelos deputados de Faro, Braga e Madeira. A proposta de eliminação referente à medida número 4 foi assinada pelos deputados de Santarém, Setúbal, Madeira, Açores, Lisboa, Círculo da Europa e Évora. Proposta de eliminação referente à medida número 5 foi assinada por deputados do Círculo de Porto Alegre, Évora e Santarém. Proposta de eliminação referente à medida número 6 foi assinada por deputados do Círculo da Guarda, Faro, Beja, Viana do Castelo, Viseu e Açores. Foram entregues duas propostas de eliminação referentes à medida número 7, as quais foram assinadas por deputados do Círculo de Braga, Évora, Viana do Castelo, Viseu, Porto, Castelo Branco, Leiria, Beja, o Círculo Fora da Europa e é só. Proposta de eliminação referente à medida número 9 foi assinada por deputados do Círculo do Porto, Açores, Lisboa e é só. Proposta de eliminação referente à medida número 10 foi assinada por deputados do Círculo de Coimbra, Beja, Viseu e Viana do Castelo. A proposta de eliminação referente à medida número 11 foi assinada por deputados do Círculo de Aveiro, Setúbal, Bragança e só. E foram entregues duas propostas de eliminação referentes à medida número 13, as quais foram assinadas por deputados do Círculo de Vila Real, Beja, Viseu, Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Aveiro. Como devem ter verificado, há 6 medidas que não tiveram qualquer proposta de eliminação, nomeadamente as medidas número 1, 8, 12, 14, 15 e 16. Isto significa que merecem consenso e estão em condições de ficar no texto final. Vamos começar a primeira ronda do debate. Lembro a todos que esta primeira ronda serve para ouvir os argumentos a favor e contra sobre cada proposta de eliminação. É importante que todos estejam atentos e vão tomando as vossas notas. Antes de dar a palavra sobre a proposta de eliminação de cada medida, a mesa irá ler essa medida. Portanto, segue-se a medida número 2.
Passo então a citar a medida número 2, que foi aprovada na terceira comissão. Realização de ações de sensibilização, nomeadamente nos locais de trabalho, que visem desenvolver a temática da igualdade de género. Obrigada.
Vou agora dar a palavra a um dos subscritores da proposta de eliminação da medida número 2, o Sr. Deputado Guilherme Garcia, do Círculo de Leiria. Tem a palavra, por favor. Lembro-lhe que tem apenas um minuto.
Boa tarde. Nós tomamos a decisão de propor esta eliminação da proposta número 2 por uma simples razão. Neste projeto existem 3 medidas muito semelhantes em termos de aplicação, sendo que a medida número 1 é muito mais completa que as 2, achando desnecessário haver 2 medidas que digam o mesmo, sendo que uma é mais incompleta. Por isso propomos a eliminação da mais incompleta, de forma que fique uma completa e que permita aos deputados não estarem a divagar na sua opinião entre 2 ou 3 medidas que, no fundo, querem dizer a mesma coisa e têm o mesmo objetivo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há alguém que queira falar contra esta proposta? Levante o braço, por favor. Portanto, vamos prosseguir. Segue-se a medida número 3.
A criação de projetos-pilotos com sessões de sensibilização desde o primeiro ciclo sobre temas da atualidade, entre eles a desigualdade de género, da 2ª Comissão.
Passo então a palavra ao deputado João Teixeira para defender a eliminação desta medida do Círculo de Faro.
Olá a todos, bom dia. Concordando com a Leiria, o Círculo de Faro pretende eliminar a medida número 3, achando que a medida número 1 se encontra melhor especificada e diversificada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Segue-se a proposta de eliminação referente à medida número 4.
O Plano Nacional de Leitura deve elencar, por níveis de ensino, obras sobre a temática da igualdade de género. Esta medida foi aprovada na 3ª Comissão.
Desculpe, eu gostaria de interpelar a mesa aqui, Círculo Lisboa. Vocês há bocado não deram a oportunidade de falar sobre argumentos contra a eliminação da proposta número, da medida número 3.
Peço desculpa. Alguém se quer utilizar a palavra para se pronunciar contra? Por favor, levante-se. Nome do deputado, por favor.
Francisco Versos. Olá, boa tarde a todos os deputados. Apesar de a medida 3 falar também de campanha de sensibilização, a medida 3 é mais específica porque menciona desde o primeiro ciclo. Se forem procurar a medida 1, não há em nenhum lado que mencione desde o primeiro ciclo. E é importante ser desde o primeiro ciclo que se realizem essas campanhas de sensibilização. Obrigado.
Agora sim, passamos à proposta de eliminação da medida número 4, que é a seguinte.
O Plano Nacional de Leitura deve elencar, por níveis de ensino, obras sobre a temática da igualdade de género, medida aprovada na 3ª Comissão.
Passo então a palavra à deputada Maria Fé, do Círculo de Santarém.
Muito boa tarde a todos. Nós defendemos que a eliminação desta medida, da medida número 4, visto que o Plano Nacional de Leitura não deve surgir sozinho, mas sim integrado na área de educação. Gostaria também de relembrar que, infelizmente, existem muitos alunos com dificuldades e ou desinteresse perante a leitura. Achamos que este tema devia ser tratado de uma forma mais prática em disciplinas com maior contacto com os alunos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém que queira falar contra esta proposta de eliminação? Sra. Deputada do Círculo de Braga.
Boa tarde.
O nome, por favor.
Ana Miguel, do Círculo de Braga. Eu, apesar de tudo, concordo com os meus colegas, apesar de achar que toda a nova educação desta geração contra a desigualdade de género passa por as salas de aula, por ser um problema, por falar nas aulas assim normalmente, como muitos livros que tratam no primeiro ciclo, falam de problemas em casa, até alguns agora até sobre depressão. Acho que uma coisa tão simples como os géneros serem iguais, homem e mulher serem iguais, deve ser tratado e ser apresentado já esse problema às novas gerações, mesmo a partir das aulas, juntamente com outras atividades extracurriculares mais práticas que também os façam entender isso. Obrigada.
Segue-se a medida número 5.
Fomentar a harmonização das responsabilidades das mulheres e dos homens no que respeita ao trabalho e à família, através da revisão da estrutura curricular, por forma a incluir no projeto educativo, na disciplina de formação pessoal e social, momentos de reflexão e de partilha que estimulem nas crianças e nos, ou nas jovens, a responsabilidade cívica e moral dos deveres que cabem a todos, sempre com a premissa da igualdade entre géneros, medida aprovada na 1ª Comissão.
Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Diogo Caldeira, do Círculo de Porto Alegre.
Caríssima Sra. Presidente da Mesa, cumprimento desde já os restantes elementos da mesa na sua pessoa. Gostaria também de cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e de lhes desejar uma ótima sessão plenária. Os círculos eleitorais de Porto Alegre, Évora e Santarém pensam que é pertinente a eliminação desta medida. Esta medida tem implícita uma alteração da estrutura curricular que implica a obrigatoriedade da disciplina de formação pessoal e social para todos os jovens. Os senhores deputados acham viável implementar uma nova disciplina, sendo que um aluno português tem, em média, 25 horas semanais de aulas durante todo o seu ciclo. Segundo um estudo elaborado pela Fundação Manuel dos Santos, cujo título é Os Tempos na Escola, estudo comparativo da carga horária em Portugal e noutros países. Os estudantes portugueses já têm uma elevada carga horária. Deste modo, acham possível aumentá-la ainda mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém queira falar contra esta proposta de eliminação? Dou a palavra ao deputado do Círculo do Porto. O nome, por favor.
Diogo Oliveira.
Obrigada.
Pegando no raciocínio do meu colega, diz que fala de numa criação de uma nova disciplina, mais carga horária. Acho que fala aqui por todos, quando toda a gente aqui presente que tem esta disciplina já incorporada no plano de atividades da escola, diz que, com muito orgulho, que tem essa disciplina e quem não tem, que gostaria de ter. Falo, por exemplo, do caso do meu colega Frederico, que diz que não tem essa disciplina no seu colégio e gostaria de ter. Por isso, nós estamos aqui a falar de uma nova carga horária, mas sim num reforço para a atividade cívica do aluno, a criação de um novo cidadão e de um melhoramento da pessoa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Segue-se então a proposta de eliminação referente à medida número 6.
No âmbito da flexibilidade curricular, deverão ser estimulados projetos direcionados para a temática da igualdade de género ou violência de género, inserindo o tema na disciplina da oferta complementar, podendo ser desenvolvido projetos de sensibilização que promovam a igualdade de género em conjunto com empresas e associações culturais. Foi aprovado na 4ª Comissão.
Dou então a palavra ao deputado Pedro Cruz, do Círculo de Faro.
Muito bom dia. A temática igualdade de género já se encontra inserido no tema, é um tema que se encontra inserido na disciplina de oferta complementar. Acho que estarmos a propor uma coisa que já existe não tem muito sentido, por isso é que concordei em eliminar esta medida. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há alguém que queira falar contra esta proposta de eliminação? Sim. Passo a palavra ao deputado do Círculo de Leiria. O nome, por favor.
Guilherme Garcia. É verdade, mas a disciplina de oferta complementar varia de escola para escola, podendo ser dança, podendo ser música, podendo ser jornalismo. Esta proposta vem-nos dar uma outra visão, que é fazer uma parceria com empresas do género que saibam dinamizar algo diferente, algo que possa chamar a atenção das pessoas para este tema. Vai abrir uma porta para algo novo e realmente inovador no ensino, uma parceria com empresas dinâmicas, lúdicas, e que permita aos jovens ter um conhecimento sobre este tema, algo que fique, não achem uma seca, que não queiram saber, algo que realmente lhes chama a atenção. Por isso acho que este tema deve ser incluído e acho que é algo que deve ser debatido e muito interessante. Muito obrigada.
Segue-se a proposta de eliminação referente à medida número 7.
Assegurar que um trabalho idêntico tem remuneração idêntica. O não cumprimento deste princípio deve ser punido por lei. Medida aprovada na 4ª Comissão.
Visto que foram entregues duas propostas de eliminação referente à medida número 7, vão existir dois deputados que vão falar a favor da eliminação, mas vai ser possível apenas um deputado inscrever-se para falar contra a proposta de eliminação. Portanto, passo agora a palavra ao deputado Daniel Magalhães, do Círculo do Porto.
Bom dia a todos. Eu gostaria de eliminar a proposta 7, devido à existência de mais duas propostas muito idênticas, neste caso sendo elas a proposta 9 e a proposta número 10. Sendo a proposta número 10 mais completa e eficaz no cumprimento e no incumprimento desta lei. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de seguida a palavra ao deputado João Pedro Nogueira, do Círculo de Castelo Branco.
Obrigado pela palavra, Sra. Presidente. Nós também achámos por bem eliminar esta medida por razões idênticas às do senhor deputado do Círculo do Porto. Nós estamos, sem dúvida, de acordo com a ideia de igualdade salarial que esta medida defende. Inclusive, a nossa Comissão tinha uma medida bastante parecida e desde a sessão escolar que eu tenho vindo a defender medidas bastante parecidas com estas que defendem a igualdade salarial entre géneros. Gostaríamos de mencionar também que isto já está legislado no artigo 59 da nossa Constituição Portuguesa. E como logo no princípio desta sessão o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, disse, não é preciso apenas as coisas estarem legisladas para estarem a ser feitas. Por isso, e por haver medidas idênticas, como referiu o Sr. Deputado, a 8, 9 e 10, e a nosso ver, essas medidas são bastante mais completas pelo facto de terem especificados os métodos que prevêem para fazer cumprir esta lei, este artigo 59 da Constituição, por estas
Senhor
duas
deputado,
razões.
Atenção para o tempo.
Sim, claro. Por estas duas razões, propomos a eliminação da 7ª medida, embora estejamos, como já disse, e sem dúvida, sem sombra de dúvidas, a favor da ideia de igualdade que defende, mas não desta maneira. Obrigado.
Senhora Presidente, eu tenho uma questão. Quantos deputados é que podem falar contra a eliminação?
Apenas um. Portanto, há alguém que esteja interessado em falar contra a eliminação desta proposta? Portanto, vamos prosseguir. Segue-se a proposta de eliminação referente à medida número 9.
Aprofundamento da fiscalização da igualdade salarial por cargo, género e produtividade mediante a existência de tabela salarial, de modo a cumprir com a lei da igualdade salarial, com punição para aqueles que não a respeitarem. Segunda Comissão.
Passo agora a palavra ao deputado Frederico Ferreira, do Círculo do Porto.
Mais uma vez, bom dia a todos. Todos nós, todos os círculos que assinamos esta medida, consideramos prudente eliminá-la. Uma vez que já existem medidas idênticas, contudo, existe uma medida que está mais concreta, mais objetiva. Achamos que é necessário, sim, começar a punir quem não cumpre a lei, mas julgamos que a medida número 9 não está objetiva e concreta e, por isso, pretendemos eliminá-la. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há alguém que queira falar contra esta proposta? Portanto, passo a palavra ao deputado do Círculo de Porto Alegre. O nome, por favor.
João Diogo Caldeira.
Obrigado.
Obrigado pela palavra, Sra. Presidente. O Estado deve fiscalizar para saber se existem ou não situações discriminatórias. Deve sancionar-se ainda quem não pratica a igualdade de género. Estamos convictos que esta medida contribuiria para a implementação de uma verdadeira igualdade de géneros, tornando a sociedade portuguesa mais respeitadora, justa e igualitária, pelo que somos profundamente contra a eliminação desta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Segue-se a proposta de eliminação referente à medida número 10. Passo a palavra ao deputado...
Leitura.
Peço desculpa.
Decretar progressivamente a igualdade salarial nas empresas privadas, criando uma lei que penalize as empresas que não a cumpram, realizando esta função através de um novo organismo credível, aprovada na primeira comissão.
Passo então a palavra ao deputado Miguel Lopes, do Círculo de Coimbra.
Bom dia a todos os presentes. Sou Miguel Lopes, deputado e porta-voz do Círculo de Coimbra, e depois deste debate chegámos a um consenso. Pretendemos eliminar a décima medida que consta no guião, que consideramos que, existindo mais do que uma medida com o mesmo objetivo e diversos pontos em comum, esta perde a credibilidade devido a uma melhor e mais completa organização e relação de ideias da proposta 11. Penso então que, para o mesmo problema, esta solução seria melhor. Obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há alguém que queira falar contra esta proposta de eliminação? Portanto, passo a palavra ao deputado do Círculo de Lisboa.
Têm razão quando dizem que há muitas medidas parecidas. Mas esta medida frisa algo que as outras não frisam. As empresas privadas, porque isto sim é um problema. Já acontece isto que se está a referir a esta medida com as empresas públicas, mas não com as privadas. E é por isso que esta medida é tão importante que não seja eliminada. Obrigada. Pedro Soares.
Segue-se a proposta de eliminação referente à medida número 11.
Aprovação de uma lei que obriga as empresas com mais de 25 trabalhadores a divulgar, no prazo máximo de um ano, num site institucional, a diferença salarial entre homens e mulheres da sua empresa, incluindo os prémios de incentivo individual em vigor. Todas as empresas que revelarem uma discrepância salarial de género deverão apresentar um plano de ação para irem reduzindo progressivamente essa diferença num prazo máximo de 3 anos. As empresas que cumpram com estes pressupostos usufruirão de benefícios e incentivos fiscais.
Passo a palavra à deputada Inês Bastos, do Círculo de Aveiro.
Bom dia, o meu nome é Inês Bastos, sou deputada do Círculo Eleitoral de Aveiro e subscrevemos a proposta de eliminação da 11ª medida. Não sei se é do conhecimento de todos, mas de facto já existe um benefício atribuído às empresas que cumprem esta legislação. Redução do IRC pela majoração em 50% do custo fiscal relativo aos encargos que as contratações geram. Discordamos ainda com o facto de se atribuírem benefícios ou incentivos às empresas que cumprem esta legislação, pois pensamos que não é porque cumprimos um princípio básico, todos temos os mesmos direitos, que devemos ser beneficiados. Além disso, achamos que grande parte das empresas iriam agir por interesses económicos e não pela mudança de mentalidades. Achamos que não é este o caminho a seguir. Obrigado.
Alguém que queira falar contra esta proposta? Passo a palavra ao deputado do Círculo de Braga.
Apesar de até estar a favor da eliminação desta medida, gostaria só de salientar o seguinte. Como vocês já devem ter reparado, esta medida fala de empresas com mais de 25 trabalhadores. Atualmente a legislação prevê isto, mas para empresas com mais de 100 trabalhadores. Mas na situação de Portugal, as empresas predominantes são empresas de 25 a 100 trabalhadores. Por isso mesmo, esta medida até está bastante conceitualizada para o nosso país. Por outro lado, e aqui em reunião com os meus colegas, acabamos por concordar que os 3 anos se calhar seriam necessários, porque se calhar uma coisa assim mais repentina levaria talvez ao insucesso da empresa. Os 3 anos se calhar seriam necessários para cumprir com os requisitos todos. Depois, não sei se já, como aqui é referido, os dados seriam registados numa plataforma institucional, ou seja, não havia cá problemas com o tratamento desses dados. Não seriam divulgados para quaisquer fins não relevantes, ou seja, não havia problemas. Quero só acrescentar o seguinte, que...
Senhor deputado, espaço sua atenção para o tempo.
Só um segundo. Estou aqui um bocadinho contra com a última parte, ou seja, eu acho que não devia ser bonificado, eu acho que devia ser penalizado quem não cumprisse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tendo sido entregues 2 propostas de iluminação referentes à medida número 13, vamos proceder tal como procedemos no caso da medida número 7. Portanto, vão falar 2 deputados a favor desta medida e só um se vai poder pronunciar contra.
Criação de zonas neutras onde se encontrarão os fraudários e aumento de zonas com fraudários em locais com número insuficiente.
Passo a palavra ao deputado Gonçalo Ferreira, do Círculo de Vila Real.
Passo a saudar todos os presentes nesta sala, pois ainda não tive a oportunidade de o fazer. Na medida 13 é defendido que é necessária a criação de zonas de fraudários, quando estas já são existentes em espaços privados. Essas mesmas hoje já abundam por todo o país, portanto não prevejo a situação ou a necessidade da maior criação. Em suma, pretendemos eliminar esta medida, pois para além de ser um grande prejuízo para o Estado, não vai de grande encontro ao tema aqui debatido no Parlamento de Jovens. Obrigado.
Passo a palavra à deputada Jane Souza, do Círculo de Setúbal.
Boa tarde a todos. Achamos que a medida 13, comparada com todas as outras apresentadas, acaba por ser um pouco insignificante e por fugir ligeiramente ao tema. Somos da opinião que este tema é baseado fundamentalmente numa mudança de mentalidades e não vemos esta medida como esta medida poderá ajudar. Pois, apesar de ser uma ideia interessante, é pouco colocada no tema e nos assuntos debatidos ontem. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Alguém que queira falar contra esta proposta? Passo a palavra à senhora deputada do Círculo de Açores.
Caríssima mesa e caros colegas deputados, quero que saibam que eu tenho em conta que isto já existe em alguns estabelecimentos. Mas de onde eu venho, que é os Açores, é extremamente raro encontrar um estabelecimento onde isto se confirme. As nossas realidades são extremamente diferentes. O facto de haverem alguns estabelecimentos e outros não justifica a criação de uma lei para que tudo seja mais regular e igualitário em todo o país. Esta medida pode parecer inadequada quanto ao tema, mas pergunto-vos. Não acham que é injusto que não haja absolutamente nada que proíba o tratamento, a existência de fraudários, estações de tratamento de crianças fruto de um casal, apenas nas casas de banho femininas? Eu acho. A contribuição do pai não acaba quando o filho nasce, mas em todos os aspectos da sua vida. Obrigada. O meu nome é Madalena Orique.
Vamos agora fazer o intervalo para almoço. Só um momento, por favor. Não se levantem. Depois do período para almoço, faremos então a segunda ronda para relembrar todos os argumentos a favor e contra e para dar oportunidade a mais deputados de falarem. Bom almoço.